Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil, boa noite mundo. Para você que nos acompanha ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes 1360 AM. Boa noite também para você que nos acompanha ao vivo na nossa rádio web brasildefato.com.br. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja a hora que for, para você que ouve uma das reprises ao longo da programação da Bandeirantes ou que escolhe o melhor horário para você ouvir o seu programa na íntegra no nosso site brasildefato.com.br. Eu sou Denise Viola, quero contar com a sua companhia, com a sua sintonia até às 7 da noite. E mais do que isso, convido você a participar do programa. O nosso número é 99373-4327.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques de hoje. O dia 12 de outubro é o dia das crianças, mas muito além da ideia de dar presentes, nós vamos querer saber como está a qualidade de vida dos nossos meninos e meninas, a começar pela própria vida. No Repórter SUS de hoje, vamos falar de mortalidade infantil. As taxas de crianças mortas até os 5 anos de idade vinham caindo ao longo de 15 anos, mas desde 2016 voltaram a subir. Quer saber por quê? Já já. E o dia 15 de outubro é o dia dos professores e professoras. Nesse período de campanha eleitoral, muitos candidatos falam da educação. Mas o que pensam os professores e estudantes a esse respeito? Professoras, professores, alunas, alunos, mães, pais, responsáveis e todos aqueles que acreditam e defendem uma educação libertadora têm um encontro marcado na próxima segunda-feira. Vamos saber mais em instantes. E muito tem se falado nos últimos dias também sobre os crimes na internet. As pessoas ficam indignadas e começam a compartilhar as postagens de incitação ao ódio, ao racismo, à violência contra as mulheres e homossexuais, mas isso só acaba dando mais visibilidade a esses crimes. O que fazer então? Essa é a dica do quadro Nossos Direitos de hoje, com a advogada Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. E que tal um movimento que apoia outros movimentos culturais populares do Rio, organiza seminários sobre resistência e cultura como forma de articular movimentos e colocar o bloco na rua? É o Samba Brilha, que é muito mais do que uma roda de samba. Daqui a pouquinho você vai saber mais a respeito. E ainda no nosso quadro Rio, Ruas e Cultura, com dicas de eventos e atividades acessíveis para você poder agitar as ideias e balançar o esqueleto.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A próxima segunda-feira é o dia dos professores e professoras. E aí, professoras, professores, alunas, alunos, mães, pais, responsáveis e todas as pessoas que acreditam numa educação libertadora têm um encontro marcado neste 15 de outubro. Ao longo do período de campanha eleitoral que vivemos, muitos candidatos falam da educação. Mas o que será que pensam os professores e estudantes? É sobre isso que vamos conversar agora com a professora da Rede Estadual e do Município do Rio e uma das organizadoras do evento Educação pela Democracia, Isabelle Vieira. Muito boa noite, professora Isabelle.
Boa noite, Denise. Tudo bem aí?
Quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Brasil de Fato, Rio de Janeiro. E queria te pedir para falar um pouco mais sobre a proposta desse evento, Educação pela Democracia, professora Isabelle.
Oi, Denise, eu que agradeço aí o contato de vocês, né, a possibilidade de participar do programa e estar divulgando esse evento, que a gente acha que é um evento muito importante para marcar esse Dia dos Professores. Esse ato a gente organizou ele pensando que a data comemorativa do Dia dos Professores é muito importante para a gente deixar passar em branco nesse momento delicado que a gente está vivendo agora, momento eleitoral, momento que a gente precisa afirmar aquilo que a gente acredita que é a democracia. Então, é um ato que tem o objetivo principal esse, né? Tá na rua, tá com a população, tá marcando, né, essa data comemorativa da nossa categoria a favor do processo democrático, a favor da educação libertadora, a favor da educação de forma geral.
Então, já que você fala da democracia, professora Isabelle, quero te pedir para contar como é que foi o processo de construção desse ato, porque a democracia tem algumas características bem específicas, né?
Sim. A gente construiu esse ato de forma bem, bem na base, né? Alguns professores bastante incomodados com a situação e na vontade de construir o processo democrático, se reuniram e começaram a organizar esse ato de forma horizontal, né, bem através da base. E a partir de então, conseguimos alguns apoios em relação à estrutura e à organização do evento. Mas é importante dizer que são professores da rede, são professores que estão na sala de aula, que estão atuando como professores, que acreditam que a democracia ela se faz nas ruas e também na população, na base.
E com os debates, né? Porque é escutando que a gente repensa o que acabou de falar, né?
Isso, sempre a partir do diálogo, né? Sempre a partir do contato com as pessoas, da conversa mesmo.
Agora, professora Isabelle Vieira, a gente ouve muita coisa a respeito da educação e são várias as concepções de educação, né? Mas vocês, deste evento Educação pela Democracia, estão pautados numa educação libertadora. O que, que é isso?
A educação libertadora um conceito que vem do Paulo Freire, né? Paulo Freire que está há tantos anos acompanhando a educação acompanhando como teórico, né, um teórico de referência da educação do Brasil e do mundo, um dos autores mais lidos no mundo. E aí a educação libertadora é para marcar essa referência, né, marcar a possibilidade de uma educação crítica, uma educação para transformação da sociedade, né? O Paulo Freire fala de uma educação depositária, uma educação bancária, né, que seria o oposto da educação libertadora, onde os estudantes seriam depósitos, onde esse conhecimento seria inserido de forma crítica, onde esse conhecimento não seria discutido, debatido, não criando, então, uma criticidade entre os estudantes. O que a gente acredita é numa educação como prática de liberdade, uma educação libertadora, que visa a formação integral do estudante, né? Para que esse estudante possa ser um estudante cidadão, possa exercer a sua cidadania, participar da democracia de forma crítica.
E possa questionar e possa também se sentir responsável por essa cidadania, não é, professora Isabelle? E aí?
Isso aí.
A gente, você falou na trouxe aí a imagem, né, da educação bancária que Paulo Freire usava tanto, como se o aluno fosse um depósito de informações, né? Abre a cabeça, enfia informação, 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 pronto, está pronto. Na verdade, está muito mais para adestramento do que para educação. Mas a gente tem ouvido muitas coisas a respeito do conceito de educação, do olhar de educação, ao longo desse processo de campanha eleitoral, né? E a gente tem um cenário que é um cenário bastante preocupante. Queria te perguntar qual é a perspectiva, a sua perspectiva e dos profissionais que fazem parte do Educação pela Democracia, para o cenário que se anuncia. Escola sem partido, desqualificação e desvalorização do ensino público. Como é que vocês estão lidando com isso?
Para a gente, a diferença de proposta entre um candidato e outro é muito clara, né? A gente tem o candidato Bolsonaro propondo um certo autoritarismo a favor da escola sem partido, que a gente entende que são práticas e que são projetos de silenciamento de educação bancária, né? De restrição de uma certa liberdade e do próprio educando também, né? E a gente acredita que o outro candidato tem propostas mais claras em relação a isso que a gente defende, que é uma educação libertadora. A gente entende que não existe possibilidade de educação libertadora dentro de um governo autoritário, né? E aí, então, por isso, a gente está apoiando, está mais próximo desse outro candidato, que é o candidato Haddad.
Isabelle, e os estudantes, como é que têm se posicionado? Porque esse evento é um evento, como o próprio Paulo Freire diria, da comunidade escolar, né? Porque são professores e professoras, mães, pais, responsáveis, alunos e alunas. Como é que essa questão está chegando aos estudantes?
A escola, ela... Enfim, a gente tem vários alunos que estão colando com a gente tem responsáveis que estão procurando, confirmando o evento, interessados nessa proposta, né? Estudantes de ensino médio, estudantes universitários, inclusive, ontem a gente estava na plenária aqui da UF, tentando, assim, conversando, né, falando sobre esse evento. E a gente teve muita aceitação dos estudantes do ensino superior também, que é extremamente importante, porque a gente tem muitas licenciaturas de estudantes de informação que vão vir para as salas de aula depois, que vão ser professores conosco e que estão somando também nesse movimento.
Bom, então eu queria te pedir para fazer o convite.
Bem, esse ato, então, ele vai acontecer com muita alegria, né, com muita certeza de que esse é o momento que a gente precisa estar comemorando o Dia dos Professores dessa forma, defendendo a democracia. Ele vai acontecer em frente às barcas no dia 15 de outubro, às 16 horas, no dia 15 de outubro, em frente às barcas, e eu espero todo mundo lá. Professores, professoras, estudantes de todos os níveis, responsáveis, e todo mundo que acredita nessa proposta de educação.
Em frente às barcas, em Niterói, na Praça Araribóia.
Niterói,
né?
isso, na Praça Araribóia.
Para ninguém errar o endereço e ir para na Praça 15.
Isso,
se
verdade.
Se for para a Praça 15, que seja para pegar a barca para ir até Niterói, né, Isabel?
Isso, o ato vai acontecer em Niterói, em frente, na Praça Araribóia, né, em frente às barcas, na Praça Araribóia.
Muito obrigada pela sua participação. Isabelle Vieira é professora da Rede Estadual e do município do Rio de Janeiro, uma das organizadoras do evento Educação pela Democracia, que acontece nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, Dia dos Professores e das Professoras, às 16 horas, em frente à Estação das Barcas, em Niterói. Uma ótima noite, professora!
Obrigada, Denise. Mais uma vez, obrigada pela participação.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Depois de quase 3 décadas, a mortalidade infantil volta a crescer no Brasil. Dia 12 de outubro é dedicado no Brasil às crianças e o repórter SUS foi ouvir o pediatra e médico de saúde pública da Prefeitura de Campinas, em São Paulo, e professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, Paulo Vicente Bonilha Almeida, sobre os índices brasileiros de mortalidade. O professor afirma que a redução da mortalidade infantil observada em quase 30 anos deveu-se bastante à estratégia de saúde da família, ao Programa Nacional de Imunização, considerado um dos melhores do mundo, às melhorias da taxa de aleitamento materno e ao programa Bolsa Família. Mas depois de quase 30 anos de queda, segundo ele, o país registra um pequeno crescimento nos números de mortes de crianças de 0 a 1 ano e de 1 a 5 anos de idade. Para Bonilha, os índices voltaram a crescer a partir de 2016 e avalia que isso se deveu também à crise econômica, mas especialmente à queda de incentivos nas políticas públicas. Vamos ouvir a reportagem de Kátia Machado.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
É sabido, né, que o número de óbitos de crianças abaixo de um ano por cada mil nascidos vivos é um indicador excelente de nível de desenvolvimento de um país, de uma cidade, né? O Brasil, nesses últimos 30 anos, mais ou menos coincidindo com o SUS, vem tendo uma diminuição da mortalidade infantil significativa. Particularmente no período que contabilizou o objetivo do desenvolvimento do milênio, entre 1990 e 2015, o Brasil se destacou muito no mundo em relação a essa diminuição. O que o objetivo do desenvolvimento do milênio número 4 previa era que os países reduzissem a mortalidade na infância, que é as crianças menores de 5 anos, e infantil, em 2/3. E o Brasil conquistou isso já em 2013. Com uma das maiores taxas de redução no mundo. Isso, inclusive, foi objeto de curiosidade científica, né? Curiosidade das pessoas envolvidas com a gestão, né, de saúde nos países, né, sobre o porquê do Brasil ter conseguido tamanho avanço. Em 1990, o Brasil tinha de mortalidade infantil, quer dizer, menor de um ano, 47 óbitos no primeiro ano para cada mil nascidos vivos, e menores que 5,53. Em 2015, melhoramos de 47 para 13 a mortalidade infantil e melhoramos de 53 para 15, 15,6 para ser mais preciso, a mortalidade abaixo de 5 anos. É, isso foi consequência de uma série de políticas públicas do SUS. Os estudos apontam uma série de variáveis que afetaram para a diminuição da mortalidade. O principal deles é a nossa atenção primária, né? Então, o fato da gente ter um SUS público, universal e integral, ele possibilitou a gente ter uma atenção primária também com essas características, e a ampliação da oferta da atenção primária desde a década de 90 e com um fortalecimento bastante forte aí nesses últimos 15 anos, fizeram com que a atenção chegasse em todos os cantos do país e afetasse fortemente a mortalidade infantil. Junto com a atenção primária na modalidade de saúde da família, a gente tem coisas como o Programa Nacional de Imunização, né? Uma vitrine, né, do SUS brasileiro. O Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes oferece todas as vacinas que a OMS preconiza de forma gratuita e com a cobertura que o Brasil consegue. Também bastante ligado à atenção primária, mas não apenas, também às maternidades. A gente tem o fator da melhora das taxas de aleitamento materno no Brasil, que sabidamente impactam muito a mortalidade infantil. E um outro aspecto muito importante é o programa Bolsa Família. Uma série de estudos mostram que as duas políticas conjugadas, programa Bolsa Família e estratégia de saúde da família, atenção primária do SUS, acabam influenciando na diminuição da mortalidade. Foi considerado em estudos, vários estudos, como o fator que mais impactou a diminuição da mortalidade infantil a partir do início do Bolsa Família em 2003, 2004, né? Pouca gente se lembra, né? O Bolsa Família é um programa de transferência de renda, né? Aliás, o maior do mundo, com condicionalidades. Então, para a família receber o Bolsa Família, ela tem, caso possua alguma grávida na família, essa grávida precisa comprovar que frequenta o pré-natal no SUS. Depois que a criança nasce, a família tem que comprovar que está levando a criança para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento na atenção primária e que está vacinando sua criança. Justamente, né, o que a OMS, o Banco Mundial se preocupam, que é como os países devem fazer para contemplar justamente as populações mais vulneráveis com atenção primária, né, com as ações de saúde, já que em grande parte das vezes é muito comum pelo mundo afora que justamente as populações que mais precisam acabam ficando desguarnecidas, né? No caso, o Bolsa Família, ele consegue exatamente isso. Que as crianças desse público tivessem melhor cobertura vacinal. Que as mulheres das famílias contempladas pelo Bolsa Família tivessem maior número de consultas de pré-natal. Então, justamente o que é o sonho de consumo de qualquer gestor na saúde. Né? Infelizmente, desde 2016 para cá, aquela mortalidade infantil que tinha se fechado em 2015 de 13,3 aumentou em 2016 para 14. Justamente comemorando 30 anos do SUS em 2018, é motivo de muita tristeza, né? Porque justamente no momento de crise econômica, né, de desemprego, é que os países têm que investir mais nas suas políticas de proteção social, né, de proteção da população mais vulnerável. E não foi isso que a gente viu. O sucateamento do SUS, a falta de investimento no SUS, no SUA, nas políticas públicas, inclusive, né, com diminuição do público do Bolsa Família, fazendo com que aumentasse a mortalidade infantil e na infância.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
E muito tem se falado também nos últimos dias sobre os crimes na internet. As pessoas ficam indignadas, começam a compartilhar as postagens de incitação ao ódio, ao racismo, à violência contra as mulheres e homossexuais, mas isso só acaba dando mais visibilidade a esses crimes. E aí você deve estar se perguntando, e o que fazer então? Vou deixar passar e não fazer nada? Não, não é bem assim. Vamos ouvir agora a dica do quadro Nossos Direitos de hoje com a advogada Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares.
Nossos Direitos.
Olá para vocês, queridos ouvintes aqui do programa Brasil de Fato. A coluna Nossos Direitos dessa semana vai trazer dicas importantes sobre como denunciar crimes que são cometidos na internet. É isso mesmo, com o mundo cada vez mais conectado, crimes digitais estão em pauta na sociedade de hoje, principalmente no momento atual da história do país. Infelizmente, as redes sociais e a internet estão sendo cada vez mais utilizadas para cometer crimes como a incitação do ódio, a incitação ao racismo, ao neonazismo, à homofobia e à violência contra as mulheres. Por isso, se você encontrar na internet alguma imagem, vídeo, texto ou qualquer material que viole os direitos humanos, é possível fazer uma denúncia anônima através do site SaferNet, que foi criado justamente para acolher as denúncias e penalizar os autores desse tipo de crime. O site para denúncia é www.safernet.org.br. Lembrando que SaferNet escreve SaferNet. .org.br. Após entrar no site, clique em Denuncie e coloque as informações do crime aos direitos humanos que você deseja denunciar. Você vai receber um protocolo para acompanhar a investigação e a sua denúncia vai ser encaminhada de forma anônima ao Ministério Público para instaurar um processo de investigação criminal. Essa é a nossa dica da semana. Não aceite os crimes que são cometidos contra os direitos humanos pela internet e denuncie. Eu sou Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogados Populares.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Após rasura em livros de direitos humanos, a UNB, Universidade de Brasília, é palco de protesto contra o fascismo. A mobilização envolveu diferentes setores da comunidade acadêmica, como alunos, professores e servidores. E vamos ouvir agora a reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Norma Odara.
Estudantes, professores e servidores da Universidade de Brasília realizaram no final da tarde desta quarta-feira, 10 de outubro, um ato em defesa dos direitos humanos e contra o avanço do fascismo. O protesto foi convocado para reagir à frequente rasura de livros dedicados aos direitos humanos que tem ocorrido na biblioteca da instituição. De acordo com a universidade, o problema começou no início do ano e passou a chamar mais a atenção na última quarta-feira, 4 de outubro. Na manifestação, os estudantes destacaram que a danificação das obras ocorre em meio ao cenário de intensa polarização política no país neste período pré-eleitoral e diante do avanço de práticas autoritárias, como afirma a universitária Ada Luísa de Mello.
A gente tem essa compreensão que no momento histórico que a gente vive é um ato muito simbólico e a gente compreende esse ato também como um ato pela democracia, acima de tudo.
Segundo funcionários da biblioteca, pelo menos 5 livros foram danificados de forma intencional e criminosa até agora. 2 deles tratam diretamente de direitos humanos e os demais abordam temas correlatos, como Renascimento e Antiguidade Pagã. Presente no protesto, o professor Luiz Araújo, da Faculdade de Educação, disse à reportagem que se sente preocupado com a rasura das obras, bem como com a candidatura de Jair Bolsonaro do PSL. Ele conta que viveu o período da ditadura no Brasil e teme que o país dê uma guinada ainda maior à direita.
As energias de ódio e preconceito que ele está liberando é como se o politicamente correto estivesse sendo revogado. É um momento muito delicado para a democracia. Nós estamos arriscados a ter novamente uma violência do Estado.
A reitora da universidade, Márcia Abraão, também se somou ao protesto. Em entrevista ao Brasil de Fato, ela afirmou que a instituição está preocupada com o atual contexto.
Como uma instituição educadora, você ter livros danificados já é algo gravíssimo. E livros de direitos humanos altamente mutilados, de uma forma como foi, dói respeito aos direitos humanos, é um princípio do qual nós não abrimos mão. Então, por isso que eu estou aqui.
Durante o protesto, a comunidade acadêmica doou livros de direitos humanos à biblioteca da universidade, não só para repor exemplares que foram danificados, mas também para simbolizar a luta em defesa desses direitos. A assessoria de imprensa da universidade informou à reportagem que a instituição está apurando os fatos relacionados à danificação das obras e buscando imagens do circuito interno de TV para solicitar a abertura de um inquérito junto aos órgãos competentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Norma Odara.
Pois é, a gente acabou de ouvir essa reportagem sobre a reação da Universidade de Brasília, né? Mas não foi só lá que aconteceram expressões de ódio, não. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro também foi palco desse tipo de expressão. Os muros do Teatro Odilo Costa Filho, da UERJ, amanheceram pichados na manhã desta segunda-feira com frases racistas e símbolos nazistas. Vale lembrar que a UERJ foi a primeira universidade pública do Brasil a adotar o sistema de cotas lá em 2003. E não é a primeira vez que episódios deste tipo acontecem na universidade, não. Em 2008, estudantes que fazem parte do grupo Denegrir afirmaram que 3 homens brancos gritaram "somos brancos e por isso somos superiores". A universidade informou que as pichações da última segunda-feira seriam apagadas e que está investigando para descobrir a autoria das pichações.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
No próximo dia 13 de outubro, mantendo suas tradições e princípios, o movimento de resistência cultural, o Samba Brilha, realiza mais uma roda de samba, onde presta homenagem a todos os profissionais de educação, a professores, auxiliares de administração escolar. O movimento entende que somente através da educação o nosso povo será liberto da opressão a que vem sendo submetido ao longo da nossa história. Quem conversa conosco agora é a professora e pedagoga da UERJ e diretora do Movimento de Resistência Cultural Samba Brilha, Leni Augusta dos Santos. Muito boa noite, professora Leni.
Boa noite, é um prazer imenso estar falando com vocês.
E é um grande prazer também poder te ouvir aqui no Brasil de Fato, Rio de Janeiro, para contar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, o Samba Brilha, que é muito mais do que uma roda de samba, né?
Muito mais. Bom, é com prazer que a gente está aqui, falando com o nosso público, para a audiência do Brasil de Fato, que é um grande parceiro, que a gente já teve a grande, generosa e enfim, carinhosa oportunidade de também homenagear pelo lindo trabalho que fazem pela liberdade do nosso povo. Enfim, o nosso movimento de resistência cultural Samba Abril é uma atividade, uma ação que já tem 13 anos na Cinelândia. É, na verdade, é um trabalho de absolutamente voluntários, boêmios da Cinelândia, que viu em determinado momento vários outros espaços da cidade serem valorizados, resgatados, reestruturados. E, como diz o nosso samba, inclusive no material que eu encaminhei há pouco, que traz o nosso hino oficial, a Cinelândia é o palco dos grandes movimentos de resistências, política e cultural da nossa cidade, por que não dizer do nosso estado. E merece um pouco mais de atenção de todos nós, especialmente do poder público. E foi nesse sentido que aproximadamente 20 pessoas frequentadoras dos bares e da redondeza da Cinelândia tomou essa iniciativa. E assim a gente vem caminhando com o apoio de colaboradores, de amigos, sem patrocínios nenhum oficial, seja público, seja privado, trabalhando com as colaborações e as doações dos nossos amigos e mantendo a tradição de valorizar a cultura genuinamente popular e que, em especial, o samba de raiz, que, como a gente também diz nas nossas chamadas, sempre vamos precisar de todo mundo. E a cidade é do povo, o samba é do povo, o samba é da nossa história, e é por isso que a gente vai mantendo esse movimento.
E a Cinelândia é do povo também, né? Como você muito bem lembrou, palco de inúmeras resistências, né, Leni?
Bom, com certeza.
E aí, quando você fala de valorizar a cultura genuinamente brasileira, é preciso que a gente tenha informação e educação para conhecer e reconhecer essa nossa cultura. E aí, o Samba Brilha, nessa edição do Samba Brilha, faz uma homenagem a todos os profissionais da educação, né? Fala um pouquinho como é que vai ser isso.
Enfim, essa é uma característica, inclusive, do movimento. Todos os meses a gente linka a nossa roda de samba, que é uma das ações do movimento. A gente faz outros trabalhos de apoio a movimentos sociais, a movimentos culturais, de valorização de produtores que não estão na mídia, que lançam grandes artistas e que não aparecem, dos nossos compositores que não são lembrados em muitas ocasiões. E como a gente tem por tradição sempre linkar nossas atividades de rua a uma prática, uma ação político-social, no mês de outubro a gente tem essa homenagem, essa solidariedade, mais do que uma homenagem, aos profissionais de educação nas suas diferentes esferas de atuação, por conta da falta de compromisso de nossos governos, nossas cidades, com a valorização da educação por si só. Agora, vai juntar educação e cultura, que, ao nosso ver, é um grande mote para que se estabeleça uma nova sociedade, uma sociedade mais justa, mais solidária, é isso que a gente pretende fazer. Nesse sentido, a gente convida alguns artistas comprometidos com as nossas práticas, enfim, com os nossos princípios, para que possam colocar à disposição da população transeunte, da população de rua, dos visitantes, aquilo que efetivamente a gente entende representar a tradição da nossa cidade. É nesse sentido que a gente vai estar lá fazendo essa samba compartilhado em solidariedade a todos os professores e profissionais de educação, auxiliares de administração escolar, do estado e do Brasil, porque a gente tem a boa sorte de hoje esse movimento já ter alcançado novas fronteiras, inclusive internacionais, o que nos agrada muito. Pensando no que são os nossos propósitos.
Agora, Leni dos Santos, você, além de professora, de ser diretora do Movimento de Resistência Cultural Samba Brilha, é pedagoga da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre em Educação de Jovens e Adultos, e eu estive conversando ainda há pouco com a professora Isabelle Vieira, que é da Rede Estadual e do Município do Rio, sobre o evento que acontece neste dia 15, Educação pela Democracia. Como a educação e a cultura são pilares do Samba Brilha. Queria que você dissesse pra gente aí, especialmente, né, de onde você fala, que é da. Que de onde você fala, não nesse momento exatamente, mas de onde você vivencia sua prática educativa, que é da UERJ. Qual é a perspectiva de vocês para educação aqui no Rio de Janeiro e para a situação das universidades?
Enfim, eu sou vaidosa. Tenho 45 anos de universidade, comecei lá estudante com 17 anos, assisto todas as etapas, nos anos de 74, e todas as transformações dessa casa, e o que mais me deixa emocionada cada dia é a força e a resistência que os nossos quadros, que nós universitários, e como a gente costuma chamar, nós UERJanos, temos em manter a vida sempre essa luta e a esperança de que democracia e educação têm que estar juntos. A nossa universidade é uma universidade de vanguarda, que sempre esteve à frente dos grandes movimentos sociais, não foi à toa, e com muita dificuldade de luta, porque não foi fácil estabelecer o primeiro sistema de cotas, cotas no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil, e que foi se aprimorando, obviamente, porque também há resistências internas. Eu costumo falar, e aí eu estou, como você disse, da onde falo, eu costumo dizer, a nossa universidade brasileira como um todo ainda é uma universidade muito clara, muito branca, não é oportunizado a população como um todo que financia a educação pública desse país, oportunidade de estarem nos grandes centros de pesquisa, nos grandes centros de estudos. E a Universidade do Rio de Janeiro é uma universidade de referência nacional, é uma universidade respeitada internacionalmente por conta da sua marca preponderante de arrojo, ousadia e de avanço nas políticas que possam estar ajudando a transformar essa nossa realidade social. Apesar de ser uma universidade extremamente urbana, recebe estudantes de vários locais, vários encontros do nosso Brasil e do exterior, e ainda é considerada uma das melhores, ainda não, e sempre considerada uma das melhores universidades. Nesse sentido, é um marco da UERJ, especialmente da nossa Faculdade de Educação, e também com destaque para os nossos centros de estudo, Educação e Humanidades, Filosofia e Direitos Humanos, as tradições de colocar em debate e discussão todas as questões mais amplas da nossa sociedade, trazendo inclusive para o seu interior grandes estudiosos, grandes pesquisadores, para colaborarem na discussão, porque obviamente existem várias edições que acabam colaborando com isso. Eu falei ainda pouco, deixa eu vou longe.
Não, e quando você disse ainda. Quando você disse ainda, não foi ainda no sentido de apesar de, mas eu fortaleço esse ainda, porque ainda no sentido de resistência, porque o que não faltam são forças para desqualificar e desmantelar a nossa respeitável UERJ, não é, professora Eleni? Bom, eu por mim ficaria aqui horas conversando a esse respeito, mas eu quero te pedir para fazer o convite, então, para quem está nos ouvindo, para o Samba Brilha.
Enfim, neste sábado, com esse grande feriado, é uma experiência ótima, porque a gente já verificou que a credibilidade e a consolidação da proposta é tão grande que não tem feriado que nos atrapalhe a reunir os amigos, os parceiros, os admiradores da boa música, do bom samba de raiz, e especialmente comprometidos com a valorização do espaço da Cinelândia do Rio de Janeiro. Estamos contando todos vocês para agora, sábado, dia 13 de outubro, a partir das 16 horas, estamos juntos a praticar esse ato de confraternização por uma educação libertadora. E hoje, juntando ainda mais, abraçando a causa de combate ao câncer de mama nesse mês de outubro rosa.
Muitíssimo. Muito Muitíssimo, muitíssimo obrigada pela participação, pelo convite. A gente acabou de conversar com Leni dos Santos, professora e pedagoga da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em educação de jovens e adultos e diretora do Movimento de Resistência Cultural Samba Brilha. Reforçando o convite, 13 de outubro, a partir das 16 horas, na Cinelândia. Uma ótima noite, professora Leni.
Muito grato a vocês, sucesso sempre.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
A Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã, completa 30 anos. Em homenagem ao aniversário da nossa Constituição e também ao processo democrático que permitiu a sua construção, vamos ouvir agora uma reportagem especial.
A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Aprontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
Foi com essas palavras que o deputado Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, na função de presidente da Assembleia Nacional Constituinte, declarou promulgada a Constituição Federal. A Carta Magna Brasileira completa 30 anos. Em um discurso de pouco mais de meia hora, Ulisses falou sobre as mudanças que a nação precisava, valorizou a participação do povo por meio das 122 emendas populares e criticou fortemente os traidores da pátria.
Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em fevereiro de 1987, deu início ao processo de refundação democrática do país após mais de 20 anos de ditadura militar. A Constituição de 1988 foi fruto de amplo debate entre divergências metodológicas e ideológicas, como lembra o deputado constituinte José Genuíno.
Essa ordem constitucional ela foi produto de uma intensa disputa política. Ela não foi uma casa de sábios que tem a inteligência de dizer o que os humanos vão fazer. Isso é uma visão elitista conservadora. Ela é fruto de paixões, de confronto, de porrada. É assim que se faz.
Além dos parlamentares, mulheres, quilombolas, indígenas, sanitaristas, sem terra e sem teto, entre outros, fizeram propostas de projetos e pressionaram deputados. Por outro lado, as forças conservadoras também se mobilizaram, como conta Olívio Dutra, que também foi deputado constituinte.
Mas o poder do Centrão, que reunia gente de todos os partidos de centro-direita e tinha figuras importantes ali fazendo o jogo político, então era interessante, eu lembro, à noite ali em redor do Lago Paranoá, aquelas casas, aquelas mansões em torno do Lago Paranoá, à noite, assim, depois de determinada hora, 21 horas em diante, eram iluminadas, tinha festas naquelas mansões, onde os parlamentares que estavam lidando com os temas de interesse das elites brasileiras que faziam parte desses ágapes, estavam lá, confraternizando, ou ouvindo, ou se preparando para as votações no dia seguinte.
Dutra destaca ainda a participação dos movimentos populares no processo.
Se nós fizemos avançar alguma coisa, foi por conta dos movimentos sociais populares, a pressão ali, porque as negociações lá por dentro eram tudo para reduzir a força de projetos mais impactantes.
Um dos direitos assegurados e que era novidade na Constituição brasileira é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Este foi o tema da carta enviada de Manaus pela enfermeira Francisca Selene de Oliveira Claros, quando ela tinha 32 anos. Ela falou sobre as condições da saúde pública na época.
pessoas que não tinham, conseguia consulta, mas não tinham dinheiro para comprar remédio, não adiantava nada, infartavam. E uma coisa que eu sonhava muito era trabalhar com comunidade. Tudo aquilo que eu desejei antes da Constituinte, eu encontrei no PSF, no Programa Saúde da Família.
Antes da Constituição de 1988, o sistema público de saúde atendia apenas os trabalhadores que tivessem carteira assinada. Não existia algo parecido ao SUS. Sônia Fleury, pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e uma das idealizadoras do SUS, destaca que o objetivo era criar um sistema igualitário e universal. Ela descreve os problemas para o acesso à saúde antes do sistema único.
Ele era um sistema de exclusão, porque toda a população rural ficava fora, toda a população do mercado informal, que sempre foi muito maior do que o mercado formal, ficava fora. Então ele era um sistema que mais excluía do que incluía.
Se por um lado a correlação de forças permitiu avanços na área da saúde, em outras áreas, como a reforma agrária, a conquista de direitos foi limitada. Na avaliação de Gerson Teixeira, ex-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, o cumprimento da função social da propriedade foi relativizado no capítulo da reforma agrária.
E isso foi uma das grandes vitórias da UDR, dos ruralistas naquela época, né? Quando eles colocaram, são insuscetíveis da apropriação, né? A pequena e média propriedade e a propriedade produtiva, aí mataram a Constituição. Porque aí basta a propriedade ser produtiva e aferida com base em critérios técnicos de 1975 até hoje, e aí você não desapropria nada.
Outro tema polêmico na Constituinte foi o da comunicação. As decisões tomadas na década de 80 ajudam a entender hoje, por exemplo, a concentração da mídia nas mãos de 5 famílias. Venício Lima, professor emérito da Universidade de Brasília, atuou na época como assessor parlamentar da deputada Cristina Tavares, do PMDB, que era relatora da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Ele aponta como uma das vitórias dos representantes dos grandes meios de comunicação as condições para que não haja necessidade de renovar as concessões.
Tem uma fala que, por exemplo, para caçar uma concessão, para não ser renovada, é preciso de votação nominal aberta de 2/5 do Congresso Nacional e para caçar. Para não renovar, precisa de decisão judicial transitada e julgado, o que significa uma coisa muito interessante, que o concessionário, no caso o poder público, ele tem poder para conceder, mas não tem poder para, entre aspas, desconceder, né? Retirar a concessão, que vale para todos os outros serviços públicos.
No processo da Constituinte, foi a primeira vez que o povo brasileiro pôde participar da elaboração da Carta Magna no Brasil. Por meio de mensagens enviadas aos parlamentares, com assinaturas para a proposição de um projeto ou diretamente no plenário, foram muitas as formas encontradas pela sociedade para participar do processo que simbolizava a refundação democrática do país. Mais de 73 mil cartas foram enviadas às constituintes e cerca de 15 milhões de assinaturas foram recolhidas em emendas populares. José Genuíno destaca a Constituinte como um processo que reuniu diferentes forças políticas da sociedade.
De uma certa maneira, o Brasil, o Congresso Nacional, ele foi o grande caudal daquelas manifestações que estavam contidas, que não se realizaram na campanha das diretas, que estavam frustradas com o governo Sarney e que saía da ditadura, porque a queda da ditadura teve um movimento de massa. Foram as greves e as manifestações na periferia, com o custo de vida, e as manifestações pela reforma agrária. Então, veja bem, então esse foi o processo que foi mudando a Constituinte. Esse processo, ele foi um processo muito intenso.
As mulheres também se mobilizaram na Constituinte por meio de emendas populares. A deputada Benedita da Silva lembra a participação das trabalhadoras domésticas.
Trabalhadoras domésticas que dormiram dentro do plenário, dormiram lá, ficaram lá, porque não tinham nem para onde ir, mas ficaram lá e diziam para elas, não, vocês não vão conseguir, aqui não tem nada a ver com a Constituição. E era um reconhecimento de uma categoria centenária.
A regulamentação do direito das trabalhadoras domésticas só veio em 2013, no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, do PT, com a emenda constitucional número 72, foram mais de 25 anos sem que essas trabalhadoras tivessem seus direitos plenamente reconhecidos. O texto constitucional tem hoje 119 artigos sem regulamentação e 28 deles nem sequer tiveram propostas para serem regulamentados. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Camila Maciel.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E agora chegou a hora do nosso momento de cultura. Rio, rua e cultura. Vamos falar da agenda para esses próximos dias com o nosso colunista de cultura integrante do MST, Thales Reis. Muito boa noite, Thales.
Boa noite, Denise. Tudo bem?
Tudo. Essa é a pergunta mais difícil de responder nos últimos dias, mas sim, tudo bem, estamos aqui, estamos no ar, podemos falar, não é isso, Thales?
Isso aí, e sobre a nossa agenda cultural, a gente começa a nossa agenda hoje com uma, que nós vamos para um evento que vai ter num dos bairros mais simpáticos do Rio de Janeiro, que é Paquetá. Conhece Paquetá, Denise?
Do fundo do meu coração, meu querido.
Olha.
Não é da palma da minha mão, não. É do fundo do meu coração.
E não há quem não conheça que não se encante, né? Porque
é
realmente
verdade.
Paquetá é maravilhosa, né?
É verdade.
E hoje, às 20 horas lá, vai ter o Cine Clube Paquetá. Eles vão exibir o filme Eles Não Usam Black Tie, do Leon Huisman. A entrada é franca, às 20 horas, e vai ser lá no restaurante Quintal da Regina. Todo mundo sabe onde é, um ponto super conhecido. Vai começar às 20 horas e depois vai ter um bate-papo, né, com quem assistiu o filme, com quem estiver presente, para discutir a relação, a pertinência do filme, né, e um pouco refletir sobre o momento atual que a gente está vivendo.
Aliás,
não é uma programação interessante?
É maravilhosa, é um lugar muito agradável, bem perto da Estação das Barcas, e esse mês de outubro, nessa atividade do Cine Clube Paquetá, está sendo dedicado aos filmes do Leon Huisman, né? Exatamente para debater o que a política tem a ver com as nossas vidas, né? Eles não usam Black Tie, um filme lá do início dos anos 80, mas o debate é profundamente atual, não é, Thales?
Exatamente, é um filme incrível, quem nunca assistiu deve assistir, e quem já assistiu tem que assistir de novo, porque é um filme que retrata bem essas contradições da sociedade capitalista, né? A relação do capital com o trabalho, como isso afeta as famílias dos trabalhadores, né? Processo de luta por melhores condições de trabalho. É um filme que vai para uns 30 anos, eu acho, mas tem muita coisa atual ainda, né?
E com dois atores maravilhosos nos papéis principais, né? Gianfrancesco Guarnieri e Fernanda Montenegro.
E Bette Mendes também, novinha.
Aliás, Bette Mendes também, novinha, é verdade.
Novinha, um dos primeiros papéis dela de sucesso e numa atuação também muito marcante, né?
É verdade, Thales.
Mas quem não tiver em Paquetá ou não conseguir pegar a barca para lá e tiver aqui pelo centro, né, a gente recomenda de novo o Armazém do Campo. Às 19 horas vai ter o Choro e Samba no Armazém do Campo. Vai estar o Ari Miranda, que é o pai do Tomás Miranda. O Tomás Miranda é mais conhecido, mas o pai dele também é um grande mestre do cavaco e do violão. Ari Miranda, Flávio Feitosa no violão sete cordas, Léo Viana, Alex do Cavaco, Guto Lara, Alcides Lira e Marcelo Serrano. Às 19h30 já vai estar começando ali no Armazém do Campo. Uma expectativa muito grande, vai ser a primeira roda de samba desde quando o armazém foi inaugurado.
Opa, daqui a pouquinho, pouquinho mesmo, e bem no centro da cidade, né? No bairro da Lapa.
Bem no centro, não tem como não achar. E quem... Outro grande evento hoje relacionado ao samba, como a gente tem falado das escolas de samba, hoje também é a final do Samba Enredo do Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro, que vai estar homenageando no carnaval do ano que vem Xangô, que é um tema muito presente para a escola, né? A escola sempre aborda a temática negra, a temática afro, e um processo que teve 17 sambas inscritos, hoje é a final com 4 sambas. Vai começar umas 10 da noite, e sabe que horas termina?
Que horas?
Vai terminar 5, 6 da manhã. Vai varar a madrugada toda. nessa grande final do samba enredo do Salgueiro. O Salgueiro ela foi uma das escolas que ajudou a revolucionar o carnaval, né? Ela foi a primeira escola que envolveu artistas plásticos de formação acadêmica na elaboração do carnaval. As escolas de samba, no seu início, elas sempre homenageavam só as grandes figuras do Estado Novo, membros da família real, sempre temas muito ligados à classe dominante. E o Salgueiro foi a primeira escola a homenagear alguém do povo. Em 1960, ela levou para a avenida a história do Zumbi dos Palmares. Então, foi a primeira escola assim, a ter como um tema alguém do povo. Foi também a primeira escola que homenageou uma mulher. Em 63, ela homenageou a Chica da Silva. Então, o Salgueiro está sempre, né, inovando e renovando o samba, né?
Nossa, que viagem no tempo, porque você falou dessas duas homenagens, imediatamente me vieram à mente os dois sambas belíssimos, né?
Quais?
No Valeu Zumbi e também da homenagem à Chica da Silva, maravilhoso.
É assim, claro. E depois, ela no início dos anos 70 também, com Festa do Rio Negro, né, que foi composta pelo Zuca, o famoso Pega no Ganzê, Pega no Ganzá, revolucionou a composição do samba enredo, né? Sambas mais curtos, que dialogassem, que o povo pudesse cantar mais fácil, né? Então ela também esteve envolvida nesse movimento de renovação também na composição dos sambas, né? Não é, deixou de ser aqueles sambas longos, de melodias mais complexas, né, para serem sambas para o povo cantar mais facilmente.
Opa, que maravilha. Thales, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, pelas maravilhosas dicas. Thales Reis é nosso colunista de cultura do nosso quadro Rio, Rua e Cultura e é integrante do MST. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana.
Boa noite, boa noite.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E a gente se despede de você também, agradecendo a companhia, a sintonia, lembrando que o programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral, coordenação de Raquel Júnior, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Iso Neto. E lembrando também que hoje é dia do nosso tabloide Brasil de Fato nas ruas. E o principal destaque é o que você quer para o Brasil na primeira página. Perguntas também sobre você, o que você vai fazer no feriado, a força das mulheres nas urnas, se você sabe também quem é Wilson Witzel, o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, notícias sobre futebol, sobre a possível saída do Lucas Paquetá do Brasil, enfim, já está nas ruas o nosso Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Um grande abraço, uma excelente noite para você.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.